agora a análise do âncora da CNN Brasil, William Vac.
Os motivos que faz com que se discuta ou se aprove redução de jornada e alteração em escala de trabalho são meritórios. Trata-se, não há dúvidas, de assunto de enormes consequências profundas e a longo prazo. Introduzida essa aprovação, está para acontecer agora, por considerações políticas das mais mesquinhas, que é única e exclusivamente a título de avanços sociais, conquistar, na verdade, votos de qualquer maneira para as próximas eleições. O Brasil é um país de alta informalidade, produtividade baixa, grave judicialização das relações de trabalho e legislação do setor que, em parte, briga com avanços da tecnologia. É um contexto particularmente desafiador quando se pensa que a economia brasileira cresce muito aquém do que precisaria para tirar o país da situação da qual não sai há décadas, que é a de um país de renda média, estagnado. Do jeito em que está sendo levado adiante, essa importante questão da jornada e da escala de trabalho só torna esse ambiente ainda mais complicado e difícil. De tal tamanho foi a pressa, a ponto já de se prever uma avalanche de contestações judiciais que vão chegar, claro, onde? No Supremo. A propaganda de um governo desesperado em encontrar alguma marca se empenhou em interditar qualquer debate sério sobre um tema tão complexo. Fiel ao marketing do nós contra eles, transformou empregadores em senhores de engenho e os empregados em seres hipossuficientes, ou seja, desinformados, incapazes de cuidar de seus interesses que só o Estado, então, consegue proteger. Do ponto de vista trabalhista, é um enorme retrocesso, pois diminui a capacidade de negociação coletiva. Do ponto de vista político, é um retrato da incapacidade do sistema de pensar os problemas do país de forma abrangente.
Da CNN em São Paulo, William Vac.
Agora, 8 horas, 14 minutos, no próximo bloco do Jornal da Itatiaia, você acompanha. Partidos se reúnem para discutir palanque de Flávio Bolsonaro em Minas.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Camponesa.
A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar.
O Sindeac representa profissionais que estão em todos os lugares. Hospitais, clínicas, agências de automóveis, condomínios, empresas grandes, médias e pequenas. Porteiros, faxineiros, recepcionistas, vigias, enfim, onde há prestação de serviço a um trabalhador do asseio e da conservação. Valorize quem garante o seu conforto e a sua segurança. Sindeac. O sindicato que é a cara do trabalhador.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
17.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Mais um acidente registrado nessa manhã, agora na BR-381. Conta, Isabela.
Viegas, um veículo acaba de capotar na BR-381, na pista em direção à Vitória, nas proximidades de um trecho conhecido como Posto do Quilômetro 30, próximo ao Trevo de Ravena. Ainda sem informação sobre feridos, causa um pequeno ponto de congestionamento, mas ainda não é necessário que o motorista busque outros caminhos, mas, claro, vale a atenção redobrada. Aproveito para atualizar também a situação da 356, trânsito impraticável, tem um acidente envolvendo moto que fecha a alça de acesso da 356 para a MG-30, rodovia Januário Carneiro, por isso já tem mais de 7 quilômetros de congestionamento na BR-040 para quem sai de Nova Lima e segue em direção a Belo Horizonte, desde as proximidades do bairro Jardim Canadá. Há impactos também nas principais vias do entorno do Trevo do Belvedere, já que os motoristas precisam buscar essas vias para buscar outros caminhos, e também há impactos no anel rodoviário para quem segue em direção ao Rio de Janeiro, pelo menos 5 quilômetros de congestionamento, sem previsão de liberação total da pista e, como eu disse, também sem rotas alternativas. A dica para o motorista é muita paciência e atenção, o SAMU está no local desse acidente. Volto com você, Eustáquio.
Obrigado, Isabela. 8:18.
Em cima do fato, com Edilene Lopes.
Oi, Edilene, as articulações para as eleições avançam nos bastidores da direita aqui em Minas. Conta pra gente. Bom dia.
Bom dia a todos. Pois é, ontem o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, se reuniu com o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, partido de Cleitinho, e com a cúpula do Partido Liberal em Minas Gerais para discutir a aliança entre os dois partidos para a disputa ao governo de Minas. Houve uma força-tarefa realizada na semana passada, conforme nós noticiamos aqui na coluna. O deputado federal Zé Vitor, que deve assumir a presidência do partido depois que Domingos Sávio, que é pré-candidato ao Senado, deixar o cargo, junto com o vereador Ville, estiveram no gabinete do senador Cleitinho, do Republicanos, para tentar convencê-lo de fechar uma aliança em que ele fosse o cabeça de chapa em Minas Gerais e o PL pudesse apresentar o vice. Cleitinho pediu um tempo, o anúncio dele deve ser feito apenas em junho, se ele vai confirmar ou não, se é candidato ao governo do estado. Agora o nome dele também está sendo testado para a presidência da República e por isso Flávio Bolsonaro, em sua visita a Minas Gerais na semana que vem, entre segunda e quarta-feira, para eventos do agro, não anunciará Cleitinho na chapa. Ele fará um lançamento da pré-candidatura do senador Domingos Sávio, o primeiro e único nome anunciado até então na chapa do PL. Mas as conversas continuam e se intensificam, cada vez mais próximo do PL, o Partido Republicanos. Quais foram os cenários debatidos nessa reunião entre os presidentes nacionais do partido e os representantes da cúpula do PL em Minas Gerais? Um cenário em que o Republicanos teria candidatura própria e chapa puro sangue, com Cleitinho sendo candidato ao governo do estado e Luiz Eduardo Falcão, ex-presidente da MM, sendo vice, e aí o PL apresentaria o candidato ao Senado, Domingos Sávio. Um outro cenário em que o PL tem a cabeça de chapa com Flávio Rosco, ex-presidente da Fieng, ou até Vitório Medioli, também empresário em Minas Gerais, e aí o PL continuaria apresentando também o candidato ao Senado. E um outro cenário inverso, com Republicanos tendo um cabeça de chapa, mesmo que Cleitinho não queira, pode ser Luiz Eduardo Falcão, por exemplo, e o PL apresenta o vice, que pode ser tanto Flávio Rosco como Vitório Medioli. Esses são os três principais cenários tratados no momento, mas fato é que há uma aproximação entre Republicanos e PL. Significa que Matheus Simões, do PSD, não deve ter o Partido Liberal de Flávio Bolsonaro em sua chapa. Vamos lembrar também que Romeu Zema, presidenciável pelo Novo, se reuniu com Ronaldo Caiado, que é candidato à presidência da República pelo PSD, e se essa aliança se firmar no cenário nacional, fica mais fácil uma reprodução, ou quase que obrigatória uma reprodução dela no cenário regional, ou seja, o vice de Matheus Simões poderia ser indicado pelo Novo, como ficou acordado lá atrás. Essas discussões estão sendo alinhadas e os campos políticos, ou os partidos políticos, já estão se agrupando de forma mais clara para formarem as chapas e oficializarem os nomes para a candidatura nas eleições do mês de outubro.
Edilene Lopes, em cima do fato, agora 8:21, no próximo bloco. Restaurantes populares de BH passam a funcionar até as 9:00 PM, a partir de hoje.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo.
Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você viu?
O quê?
Madrugão.
Ah, vi sim. Trabalho da prefeitura, uai.
São 132 linhas de ônibus operando após meia-noite. Quem antes não sabia como voltar pra casa nesse horário, agora pega uma linha do Madrugão e pode voltar com mais tranquilidade. Madrugão. É ônibus após meia-noite.
É trabalho da prefeitura de BH. Belo Horizonte. Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Mate Minas, Arraiaque da Ju.
Óleo de soja, Vita Livre, Obeleiro, 900ml, 6,38. Açúcar Delta, Coro de 5 quilos, 11,78. Café Melita, 500 gramas, 23,90. Coxinha da Asa Rivelha, um Super Frango, congelada quilo, 9,98.
A cada R$200 em compras, você ganha o número da sorte para concorrer a um carro zero.
E uma chance para chutar a Gol no aplicativo e concorrer a vales compra de R$500.
O Mate Minas é...
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5.000 por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
8h24. Será ampliado a partir de hoje o horário de funcionamento dos restaurantes populares de BH.
Os restaurantes populares de Belo Horizonte passam a funcionar de forma gradativa até às 21h, a partir desta quinta-feira. Inicialmente, a mudança começa pela unidade Ebert de Souza, na Avenida do Contorno, ao lado da rodoviária, no centro da capital. Conforme a PBH, o objetivo é ampliar o acesso da população a refeições no período noturno, principalmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Apenas no ano passado, os restaurantes populares da capital serviram mais de 2.300.000 refeições. A secretária municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Darquilane Rodrigues, explica como vai funcionar a ampliação do atendimento.
A partir dessa quinta-feira, a gente começa o atendimento ampliado, o horário no restaurante popular Herbert de Souza, aquele ali pertinho da rodoviária, e de forma gradativa a gente vai ampliar para todas as unidades de restaurantes populares de Belo Horizonte.
O que motiva essa atitude?
A gente tem um jantar servido até às 18h, 18h30, nas unidades de restaurantes populares hoje em Belo Horizonte. A gente sabe que esse é um horário que a gente não consegue atender a todos que precisam, porque muitas pessoas ou se alimentam muito cedo e quando dá mais tarde sentem fome, ou aquelas trabalhadores estão saindo ali do seu horário de trabalho e que gostaria de ter uma refeição saudável com um preço subsidiado, mas que não consegue acessar porque o horário impede. Considerando essas situações, a gente então vai ampliar para garantir que as pessoas em situação de rua, os trabalhadores possam acessar a unidade até um horário maior, né? O preço da alimentação em Belo Horizonte, o almoço sai a R$3. O café da manhã, R$0,75 e o jantar, R$1,50. E lembrando que, apesar do preço ser subsidiado, a gente ainda tem benefícios. As famílias cadastradas no Bolsa Família pagam metade do valor e as pessoas em situação de rua têm gratuidade. Porque a gente garante que o direito humano à alimentação seja garantido para essas pessoas.
A Itatiaia foi às ruas e ouviu a opinião da população sobre essa ampliação do horário de funcionamento dos restaurantes populares.
Antônio Aldir Batista, porteiro. É bom, né? Eu já frequentei muito ele, demais, não dispenso não, que às vezes tem hora que a gente tá na rua aí até um pouquinho mais tarde, da fome.
Meu nome é Maria de Fátima, eu vendo Minas Cabem. Bom, é uma medida ótima, mas aí teria que ter a segurança, como sempre, né? Geralmente aquela região lá de baixo, ela é mais violenta.
Repórter Gustavo Cícero.
8:27, a nossa reportagem segue nas ruas da capital mineira acompanhando a movimentação desse dia livre de impostos. Ao vivo, a gente aciona mais uma vez o nosso repórter Cléber Ribeiro, que está à procura ali, junto com os consumidores de ofertas em lojas e postos de combustíveis da capital. Já fez suas comprinhas, Cléber?
Ainda não, viu, Fernanda Viegas? Vou pesquisar o que está mais valendo a pena, viu? Confirmando 8:27. Voltamos a falar ao vivo aqui da Avenida do Contorno, Posto Pica-Pau, no Barro Preto, região centro-sul de Belo Horizonte, onde começou, viu, gente, agora há pouco, o abastecimento. Para ter uma ideia aqui, pessoal, nesse dia livre de impostos, a gasolina está aqui a R$3,64. Já o óleo diesel, R$5,62. Ou seja, muito barato, né? Esse protesto, então, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas, que já chega na edição número 20. A gente está aqui com o consultor financeiro Paulo Nogueira, ele que chegou na fila ontem, Eustáquio. Ontem, 2:40 da tarde, viu? O homem virou a noite aqui, meu filho, para aproveitar aí R$120 que ele abasteceu, né? Colocando 35 litros, a gasolina então repetindo a 3,64. Ô Paulo, conta pra gente, a carga tributária do Brasil é muito grande? Bom dia.
Sim, com certeza, a carga tributária, ela está muito alta e pela sexta vez estou participando dessa ação promovida pela CDL e pela Minas Petro, e é um protesto contra a alta tributação. Hoje de manhã perguntaram se eu vou vir o ano que vem, mas e se o imposto acabar, se a gente, se cada um se conscientizar e o imposto acabar, não teria mais essa campanha no ano que vem, porque sem imposto não tem gasolina mais barata.
Ok, muito obrigado. Além da gasolina, pessoal, diversos estabelecimentos, né, estão participando aqui do Dia Livre de Impostos. Então, quem quiser é só entrar no site da CDL BH, pesquisar quais as lojas participantes. Para quem está no interior do estado também, nos postos de combustíveis, são cerca de 9 cidades que estão aderindo aí a esse movimento. E claro, durante todo o dia, né, Itatiaia vai acompanhar de perto como é que está essa mobilização aqui em Belo Horizonte. Dia Livre de Impostos. Ô Eustáquio, a gasolina até 3,64 seria um sonho, né? Eu volto com você no estúdio.
Ah, sonho que infelizmente nunca vai ser realizado, viu, Kleber? Olha aqui, vou te mandar pelo zap, é a listinha de compras aí, você traz pra mim na volta, viu?
Deixa comigo, meu amigo.
Um abraço. 8:29, gente, os impostos pagos pelos mineiros já ultrapassam 120 bilhões de reais neste ano. Da redação do Diário do Comércio, o repórter Leonardo Moraes tem as informações. Bom dia, Leonardo.
Bom dia. Os mineiros já pagaram 123 bilhões de reais em impostos até 26 de maio deste ano. O dado é do impostômetro da Associação Comercial de São Paulo e coincide com a semana do Dia Livre de Impostos. O valor arrecadado em Minas representa cerca de 7% do total no país, que somou 1,6 trilhão de reais. Em 2026, os tributos pagos pelos mineiros subiram 3,4% em comparação com o mesmo período do ano passado. Economistas avaliam que o aumento na arrecadação precisa ser analisado com cautela, porque a inflação acumulada ficou em patamar semelhante, indicando que o avanço está relacionado ao aumento de preços. Outro ponto de atenção citado é o déficit nas contas públicas, que dificulta a redução de impostos no país. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
Agora, 8:30. A seguir, militares são investigados por morte de pedreiros no Rio de Janeiro.
Os suspeitos teriam confundido ferramentas de trabalho com armas.
Grupo Herculano, mineração para um novo tempo. O futuro da mineração começa na forma como ela cuida das pessoas e do território. Em Minas Gerais, a Herculano Mineração vem consolidando um modelo de atuação que une tradição, tecnologia e responsabilidade com o meio ambiente. A empresa figura entre as pioneiras no país na adoção de 100% de filtragem de rejeitos com empilhamento a seco, solução que elimina barragens convencionais e reduz riscos ambientais. Esse compromisso também está presente no reaproveitamento de mais de 90% da água utilizada nas operações
e nas ações de educação ambiental, qualificação profissional e infraestrutura que ajudam a impulsionar o desenvolvimento regional. É assim que a empresa fortalece uma atuação voltada ao presente e ajuda a construir um legado positivo para Minas Gerais. Grupo Herculano, mineração para o novo tempo.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800-1010-360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo.
Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
A seleção Volkswagen Mais chegou na Vila Volkswagen. Terra High, com bônus de até R$12.000 com seu usado na troca. Taxa 0,99 e saldo em 36 meses. Polo automático a partir de R$107.990 com taxa 0,99. Saldo em 48 meses e emplacamento grátis. Aproveite para conhecer o novo Tiguan e a nova T-Cross seleção. E ainda participar do Best Drive premiado, concorrendo a um T-Cross 0 km. Vila, a melhor Volkswagen. 3499-4100.
Volkswagen, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol.
Excelente, bem maior.
8h33. Vamos atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia desta quinta-feira, 28 de maio de 2026.
Hoje, na capital, a temperatura deve chegar a 26 graus. Agora, aqui na Itatiaia, no bairro Estoril, 19 graus.
Operação que mira esquema do PCC no setor de combustíveis cumpre mandados em Minas. Yuri Cavalieri.
Além de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Paraná, a mega operação da Receita Federal, Ministério Público, Polícia Civil e Militar, também cumpre mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte e na Grande BH. Foram cumpridos 3 mandados em empresas da capital mineira e 1 mandado contra uma pessoa física em Nova Lima. A ação é um desdobramento da operação Carbono Oculto e busca desarticular uma estrutura de lavagem de dinheiro, fraudes e sonegação fiscal que interliga o setor de combustíveis ao mercado financeiro. Entre os alvos estão instituições financeiras sediadas na Faria Lima, Centro Financeiro do Brasil. As investigações identificaram 6 novas fintechs que atuavam como bancos paralelos para o PCC.
A nova pesquisa, a nova rodada da pesquisa Meio Ideia mostra o presidente Lula em vantagem no primeiro turno e em cenário apertado no segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro na disputa presidencial. No primeiro turno, Lula aparece com 38,5% das intenções de voto, 38,5%, seguido por Flávio Bolsonaro com 31,5%.
Na sequência, aparecem Ronaldo Caiado com 5,5%, Romeu Zema com 2,4% e Renan Santos com 2,1%. Os indecisos, brancos e nulos somam cerca de 5,1%. Em uma das simulações no segundo turno, Lula registra 46,5%, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 41,4%.
O Instituto Meio Ideia ouviu 1.500 eleitores entre sábado e ontem. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.
Militares são investigados por morte de 2 pedreiros no Rio de Janeiro. Os suspeitos teriam atirado nas vítimas após confundirem ferramentas de trabalho com armas. Diana Rogers.
A Polícia Civil do Rio investiga a conduta dos PMs que mataram os pedreiros Marcelo da Cruz, de 41 anos, e Edvan Felipe de Assis, de 46. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Os trabalhadores seguiam de moto para o trabalho quando foram alvos de vários tiros disparados pela polícia. Os agentes teriam confundido as ferramentas de trabalho que os pedreiros carregavam com armas. As vítimas morreram na hora. Segundo a PM, os policiais estavam no local dando apoio a uma empresa de telefonia que fazia um serviço na região. A PM disse ainda que a corregedoria da corporação instaurou um procedimento para apurar o caso. As imagens das câmeras corporais dos agentes envolvidos serão analisadas. Os policiais foram afastados das ruas.
Começa a ser reformado o prédio atingido por avião em Belo Horizonte. Alice Brito.
Já tiveram início as obras no prédio que teve parte da estrutura comprometida
após um avião cair e bater no muro que dá acesso a um supermercado e ao prédio. O acidente, que deixou 3 mortos, aconteceu no dia 4 de maio, na rua Ilacir Pereira Lima, no bairro Silveira, na região nordeste de BH. Do lado de fora do prédio, é possível ver um andaime afixado na parede em que o avião bateu. Para a realização das obras, não foi necessário o esvaziamento dos apartamentos. Nem todos os andares foram comprometidos. A construtora responsável pela obra foi procurada pela reportagem, mas até o momento não se pronunciou. O espaço segue aberto.
8:37, a seguir, a conversa de redação.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5.000 por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar.
Desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30 a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Final da Champions League é na Itatiaia. Transmissão completa ao vivo, direto de Budapeste neste sábado, a partir do 12:30. Paris Saint-Germain e Arsenal em busca do título europeu. Viva cada lance no rádio, no app e no YouTube. Oferecimento KTO, Banco Mercantil e Grupo Herculano. Itatiaia, rádio oficial da Champions League no Brasil.
Copa. A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano e Câmara de Contagem.
A CBF deverá passar ainda hoje informações sobre a situação de Neymar, que ontem foi a uma clínica para exames complementares sobre o edema na panturrilha direita. Jogador pode precisar de mais uma semana de recuperação e isso será reavaliado pelos médicos, que deverão, ao longo da quinta-feira, trazer alguma informação para a imprensa e os próprios jogadores da seleção brasileira. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa do Mundo de 2026, de Teresópolis, Wellington Campos.
Conversa de redação.
8:41. Muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira. Esse é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia. Jornalistas William Travassos, Marcelo da Fonseca, economista Rita Mondin e o empresário apresentador do Itatiaia Negócios, Leonardo Bortoleto. Olha só, depois de ser aprovada na Câmara, a PEC do fim da escala 6x1 segue para o Senado. A proposta foi aprovada ontem pela Câmara e reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, além de garantir duas folgas por semana. No entanto, um estudo produzido pelo Centro de Liderança Pública, divulgado nesta quarta-feira, aponta que a proposta está distante do padrão internacional para as regras trabalhistas. O levantamento comparou a proposta brasileira com os sistemas trabalhistas de 22 países e concluiu que a maior parte deles impõe, sim, limites diários e semanais de trabalho, mas com a exigência fixa de apenas um dia de folga por semana. Ô Bortoleto, deixa eu começar com você. Fato é que foi aprovado e bem aprovado na Câmara. No Senado a gente não sabe, a expectativa nos bastidores é que deve enfrentar uma resistência maior, mas fato é que esse estudo está caminhando, essa proposta está caminhando num ano eleitoral, que tem tudo a ver também nesse processo. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior Moreira, aos amigos da bancada e todos que nos ouvem pela Itatiaia. Você falou muito bem, é um ano eleitoral, né, Júnior? E na realidade, o que essa medida, essa lei tem, é única e exclusivamente um pano de fundo eleitoreiro. Porque eu venho dizendo aqui, massacrando em cima dessa posição constantemente, de que a maneira com a qual foi conduzido os processos desde o início desse tema, leva a percebermos todos que estamos caminhando para mais um desastre do governo federal. E por que acontece isso, Júnior? Primeiro, é eleitoreiro porque o governo não tem o que mostrar. Então ele precisa criar uma causa nova para poder se apropriar dela e dizer, foi isso que eu fiz. Passados 4 anos, o que eu fiz foi isso. Temos que atentar que desde a elaboração da Constituinte, esse assunto está em pauta. Então, não é num ano eleitoral, não é num ano onde a gente poderia estar investindo em outras temáticas que a gente deveria estar tratando em temas polêmicos e que precisam ser ajustados. Quero lembrar aqui, todo mundo que está me ouvindo, já falei isso mais de uma vez aqui na Itatiaia, a minha empresa, ela trabalha na escala 4x3. Trabalha de segunda a quinta, sexta, sábado e domingo, não. Mas para poder fazer isso funcionar, e já funciona há 4 anos comigo, nós demoramos 6 meses para poder negociar dentro de uma estrutura muito pequena, que é a minha empresa, em comparação ao Brasil. Então, fato é que caminhamos para o Senado. A minha oração e o meu pedido é que o Senado Federal tenha consciência daquilo que está para poder aprovar ou não, fazer ajuste necessário e, em tempo, ter espaço para que nos acordos coletivos aquilo que verdadeiramente importa seja feito, que é tratar com respeito empresários e empregados, porque não existe empresa sem empregado, não tem empregado sem empresa.
William Travassos, a proposta está caminhando lá. Bom dia.
Sim, muito bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Ontem, Júnior, nós vimos um belo exemplo clássico do efeito manada, que comprou a ideia da bala de prata para resolver o problema do estresse do trabalhador brasileiro. Não existe uma solução tão simples assim sem debate. E esse debate, ele precisa ir para a parte técnica do assunto. Porque o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a hora de trabalho, estou aumentando ela em 10%. Porque eu estou diminuindo a carga desse trabalhador e eu aumento o custo em 10%. O que isso pode provocar, e não sou eu que estou dizendo, quando você começa a ouvir aqueles que estão realmente com vontade de debater o assunto, vai falar em quê? Rotatividade, troca de mão de obra, pegando aquele profissional que ganha um pouco mais e contratando aquele que ganha menos, essa troca de salários dos mais caros para a mão de obra mais barata. Trabalho menos, vou produzir menos. O que que vai acontecer? Eu vou acabar aumentando o custo desse produto. E aí, no final de tudo, eu ainda posso ter um aumento de informalidade. E quem vai pagar essa conta é você na hora que for comprar um produto ou pagar um serviço. Então, ontem, quando o efeito manada, ele está atuando sobre o ser humano, é uma maneira que o cérebro tem de economizar energia, ele impulsiona o indivíduo a seguir, né, a maioria com medo de ser excluído. E num ano eleitoral, eu vi isso ontem, o medo e a falta de coragem de enfrentar um problema tão técnico. Não se esqueçam, com a carga tributária que nós temos e com esse aumento, né, no custo para o empreendedor, para o microempreendedor, isso vai cair na conta do povo brasileiro.
Marcelo da Fonseca, queria te ouvir também sobre a proposta, mais uma vez, colocando algumas coisas na equação. Passou bem na Câmara, pode ser que tenha uma certa resistência no Senado, mas fato é que em ano eleitoral dificilmente um político vai olhar e torcer o nariz para essa proposta, porque ela tira voto, né?
Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu vou abrir uma divergência aqui do WT e do Bortoleto, porque eu até entendo, eu compreendo muito os argumentos, né? Sem dúvida, o fato de ser um ano eleitoral e o fato do governo Lula estar com uma popularidade muito baixa explica a defesa desse projeto, né? Esse projeto não foi defendido pelo presidente Lula lá em 2022. Ele surgiu nos últimos 12 meses, no máximo, porque o governo precisava de uma bandeira. Então, nesse ponto, eu concordo. Agora, independente de ser ano eleitoral, eu estou pensando aqui na melhoria de vida do trabalhador, na melhoria da qualidade de vida do trabalhador. Esse projeto pode garantir um espaço, um período maior de descanso? Ele pode garantir um período maior com a família? É um projeto que pode se traduzir em melhoria de qualidade de vida? Pode. A gente está vivendo no Brasil, e acho que no mundo inteiro, um momento de uma doença mental muito grande. Uma estafa, né? Todo mundo muito cansado. A demanda imediata, né? Por resposta, a demanda imediata pelo trabalho. O trabalhador acaba ficando o tempo inteiro conectado. Isso vai causando uma crise de ansiedade muito grande. A gente está vivendo nos últimos, talvez, 10 anos, uma mudança inédita no mundo. A gente não viu isso na história da humanidade, né? O tanto que o trabalhador, principalmente, está cada vez mais sobrecarregado. Então, toda mudança que o Congresso conseguir aprovar para tratar desse tema, para trazer alguma melhoria, a gente tem que apoiar. E eu acho que eu tenho que dar parabéns aqui para a bancada mineira, sabe, WT? Porque, independente de divergências ideológicas, a gente vê o Nicolas Ferreira, que criticou, pôs várias ponderações sobre o projeto, mas votou a favor. A gente viu o presidente do PL, Domingos Sávio, né? Também pôs vários questionamentos sobre o projeto, mas votou a favor. Porque, no fim das contas, o que o Congresso tem que fazer é o que é o melhor para o povo. E a gente pode esperar que, sim, tenha algum tipo de dificuldade. Só que também pode ter melhorias. Tem vários outros estudos, né, Júnior? Você trouxe um estudo que mostrou a situação em outros países. Tem vários outros estudos, inclusive aqui no Brasil, que mostra que aumentar um dia de descanso não afeta tanto a produtividade. Ao contrário, pode fazer com que aquela empresa consiga manter mais funcionários. Aquele funcionário que está desgastado, cansado e acaba pedindo demissão, pode pensar duas vezes e continuar no trabalho. Então, ainda está cedo para a gente saber o impacto. Agora, o Congresso acerta em aprovar essa medida, independente dela ser eleitoreira ou não. É uma proposta que pode trazer benefício real para as pessoas. Então, a gente tem que aplaudir.
Ô, Rita Mundinho, para a gente fechar esse assunto, queria te ouvir. Bom dia para você.
Eu discordo, assim, em gênero, número e grau. Do Marcelo, porque nós precisamos primeiro investir na qualidade do nosso trabalhador. Nós temos que investir em produtividade. Não adianta você simplesmente passar a conta para quem emprega pagar uma conta que vai acabar caindo no colo de toda a sociedade. Isso vai na ponta gerar desemprego, isso vai na ponta fechar empresas. Uma coisa é a realidade, uma coisa é você conviver e viver em um país pobre, que precisa de trabalhar, precisa de produzir. Só para você ter uma ideia, são necessários 17 trabalhadores brasileiros para produzir o que faz um trabalhador americano. Isso é falta de investimento na pessoa, isso é falta de investimento em educação, em saúde, em segurança. Então, o Brasil primeiro tem que atacar essas questões fundamentais antes de querer aprovar matérias passíveis de serem aplicadas em países desenvolvidos, em países ricos e sem corrupção. Então, nós estamos numa outra realidade. A nossa realidade, nesse momento, ela deveria ser uma realidade onde patrões e empregados, ou empregadores e empregados, possam discutir. E eu acho que é isso que o Senado vai tentar colocar na mesa. Você vai pagar por hora trabalhada, você vai pagar de acordo com um acordo resolvido entre quem está empregando e quem é o empregado. As relações têm que ser flexíveis, não é o governo que tem que impor e tem que passar a conta para toda a sociedade. Porque nesse momento, a coisa que o Brasil precisa mais é de investimento em educação de qualidade para melhorar a produtividade, investimento em saúde de qualidade para que as pessoas tenham uma melhor capacidade de produzir, e nós precisamos de produzir, porque PIB, Produto Interno Bruto, é a soma dos bens e serviços produzidos por um país. E nós somos pobres e estamos aí patinando há quantos anos pela incompetência do Estado em formar o cidadão. Nós não temos cidadãos bem informados. Nós temos uma população que, na verdade, um terço dela é analfabeta funcional. Então, essa é a tragédia do Brasil, é a falta de qualidade do investimento na pessoa, no cidadão. E depois que isso for feito, aí nós teremos produtividade e poderemos pensar em discutir algo imposto pelo governo. Mas eu defendo que as relações sejam flexíveis entre empregadores e empregados. E aí sim nós teremos condições de avançarmos como sociedade.
Ô Rita, só para tirar uma reflexão rapidinho, aqui, para tirar uma dúvida, viu? A gente vê vários lugares, né? Todo lugar que a gente vai, então precisa-se de funcionários, né? A gente vai no supermercado, em padarias, e aí a gente vê que as empresas têm dificuldade até de contratar, de achar, de preencher os cargos que já existem. Será que a rotatividade que está tendo nesses cargos não pode ser afetada por essa nova regra? Será que com uma jornada menor, talvez menos funcionários vão abrir mão desse trabalho e vão conseguir, né, deixar de ficar na informalidade e começar a voltar para preencher essa vagas? Será que isso não pode, ajudar as empresas?
Aí, será que os benefícios sociais vão ser diminuídos? Porque o que existe hoje no Brasil são benefícios sociais sendo distribuídos, né? Você tem luz do povo, gás do povo, Bolsa Família, pé de meia. Então, você tem um incentivo para que as pessoas façam bicos e não assumam trabalho. Então, aquelas que ainda trabalham, né? Aquelas que ainda trabalham vão poder trabalhar menos e continuar ganhando o mesmo tanto. Então, olha que inferno que está a vida de quem contrata. Porque você não tem estímulo ao trabalho, você não tem estímulo à educação de qualidade no Brasil, você não tem estímulo à formação de mão de obra, você tem estímulo ao assistencialismo. Esse é o problema do Brasil. Nós temos que formar uma geração que ache que a dignidade está no trabalho e que, para que você trabalhe cada vez melhor e aumente a sua renda, é preciso que você tenha formação e não algum tipo de receita vinda do governo.
Gente, vamos mudar de assunto aqui, porque esse tema ainda vai voltar à pauta, já que vai passar pelo Senado e depois tem toda a questão que envolve os trâmites de uma PEC, né? Uma proposta de emenda à Constituição, que é um trâmite um pouco mais diferente. Bom, seguinte, consumidores de todo o país poderão economizar hoje durante a edição do Dia Livre de Impostos. A campanha nacional reúne milhares de empresas dispostas a vender produtos e serviços sem o repasse da carga tributária. Aqui em Belo Horizonte, 1.500 comércios participam do protesto com descontos que chegam a 60%. A grande cereja do bolo é um posto que vende gasolina por pouco mais de R$3 ali na Via Expressa, né? A ideia encampada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, William, é uma espécie de um protesto. Sim. Contra a alta carga de impostos aqui no Brasil.
E aí vem a resposta para tudo que o Marcelo falou. Tá aqui, ó. O problema nosso, Marcelo, tá justamente nisso. Nessa carga tributária absurda, nas isenções que nós acabamos fornecendo para algumas empresas, para que elas possam gerar emprego e renda, o Estado precisa intervir e cada vez mais ele precisa de dinheiro para manter essa nossa estrutura. E aí está todo. Essa conta nunca chega num saldo positivo para o trabalhador brasileiro, porque nós pagamos essa conta dos juros altos. Em torno de 34% é o custo Brasil, é isso? Então a gente trabalha, sei lá, 124 dias para ficar carregando esse piano pesado em função de todos esses penduricalhos que colocam nesse elefante branco chamado Brasil. Com vários, como a Rita falou, sobre vários benefícios, várias muletas. E a gente não enfrenta o problema como tem que enfrentar. Agora, em mais um ano eleitoral, emendo uma escala 6x1, digo para a população que nós resolvemos o problema do trabalhador. É isso. Então, esse protesto é importantíssimo para você ter noção de quanto você está pagando para carregar esse elefante branco chamado Brasil.
Ô Bortoleto, esse protesto já, a 20ª edição dele, e chama atenção para ser um protesto inteligente, né? Além de mostrar o tanto que o contribuinte, ou que o cliente, que o cidadão paga mais por um produto por causa da alta carga tributária, acaba ajudando de uma certa forma o consumidor que hoje quer saber disso, comprar mais barato.
Fica super evidente que na formação do custo de uma empresa para poder entregar seu produto ou seu serviço diretamente para o cidadão, o tamanho da mordida do Estado. Por isso que realmente concordo com você, é extremamente inteligente um dia dedicado a isso para podermos mostrar que o peso não está no empresário, o peso não está no empregado, o peso está no Estado, que arrecada, uma sanha arrecadatória jamais vista em todo o tempo da nação brasileira e com uma devolução a cada um de nós do tamanho da nossa insatisfação. Basta perguntar para o nosso ouvinte da Itatiaia se ele está satisfeito com saúde, segurança e educação.
Ô Rita, 3 minutinhos para dividir entre você e o Marcelo, começa com você.
Eu só quero dizer que eu tenho a honra de ser a embaixadora do Dia Livre de Impostos, que é a educação tributária, a educação fiscal pelo bolso, e as pessoas têm a oportunidade de entender que um país aonde ele pega 33% em média daquilo que a empresa dá de lucro e você tem aí que trabalhar até maio, quase junho, para pagar impostos, nós já somos funcionários públicos e a nossa empresa, a sua empresa já é uma empresa pública e nós não temos em troca nenhum tipo de benesse em termos de melhoria na segurança, na saúde e na educação.
É, Marcelo.
Discordei no primeiro tema e vou concordar agora no segundo, porque aí acho que uma coisa não exclui a outra. A gente pode discutir melhorias nas condições dos trabalhadores e ao mesmo tempo cobrar redução de imposto, né? Quando a gente vê esse dia, né? Quando a gente vai numa farmácia e vê como que o produto é mais barato, a gente fica indignado, né?
Agora de entender... Você tá comprando muita fralda, hein, Marcelo?
Nossa senhora, de entender que a gente está pagando praticamente 4 meses que a gente trabalha no ano é para pagar imposto. Então aí tá outra questão. Ô, governadores, né? Os que são responsáveis pelo ICMS, presidente Lula, vamos aproveitar aí o ano eleitoral e vamos mudar isso também. Vamos aproveitar o ano eleitoral, todo mundo atrás de voto, e apresentar projeto de redução de imposto. Provavelmente o Congresso vai topar, todo mundo vai se beneficiar. E o consumidor, a população, vai pagar mais barato na hora de fazer as compras.
Quem vai pagar a conta, Marcelo?
A bala de prata dele. A bala de prata que ele quer inventar. Ele quer um Estado forte, pagando menos imposto.
Não, quem tá querendo um Estado forte?
Não.
Eu não tô defendendo hora nenhuma pagar
os benefícios que vocês estão falando. Você acabou de propor o Estado fazendo uma intervenção na parte trabalhista?
Não, mas isso é para garantir direito do trabalhador. Isso eu acho que o trabalhador pode ter esse direito à negociação. Agora, cobrar menos imposto, acho que isso é nossa obrigação.
Você vai ter uma redução de imposto, porque as empresas vão fechar.
Será, Rita? Em 2023, você falou que o Brasil em 6 meses era uma Venezuela. Isso não aconteceu, não.
Já está acontecendo. Já somos a Venezuela.
Será?
Já quebramos.
Gente, infelizmente não deu tempo de debater um tema que estava na pauta, que no meu ponto de vista é importantíssimo também, que foi esse crime ontem com um bebê de 1 ano e 9 meses, né? Foi, a palavra é forte, mas eu acho que eu tenho que falar ela. Foi degolado por uma linha de Serol, por uma linha chilena, que me tocou profundamente, tenho certeza que tenha tocado vocês também. O velório desse bebê começa agora, daqui a pouco às 9:30 da manhã. Gente, a gente precisa pegar esse caso de alguma forma para mudar as leis em torno dessas linhas cortantes aqui em Minas Gerais. Todos os anos a gente noticia aqui na Itatiaia 1, 2, 3 casos de pessoas que morreram. E dessa vez um bebê de 1 ano e 9 meses. Bom, ponto final nosso Conversa Geração. Teve William Travassos, Leonardo Bortoleto, Marcelo da Fonseca e Rita Mundim. Agora o Assinantão. Bom dia para todo mundo. Boa quinta-feira.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Rede Itasat. Mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia.
Programa de conteúdo livre.
Itatiaia, programa Assinantão. Itatiaia, a rádio de Minas.
gente, bom dia! Estamos aqui pela onda amiga e gostosa da Itatiaia nesta manhã de quinta-feira. Hoje, dia 28 de maio do ano de 2026. Muito bom dia para você que acordou agora, muito bom dia para você que já se levantou, dona de casa, amiga, companheira de todas as manhãs. Quero mandar um abraço aqui para dona Nazaré, mamãe da Coronel Cleide, e agora assumiu o comando da Polícia Militar de Minas Gerais. Ele é o nosso ouvinte, um abraço para ela também. Um abraço para Edmeia, na casa dos doutores Joaquim Castanheira e doutora Maria Tereza. Um abraço para ela, para Edmeia, também para o doutor Joaquim, doutora Maria Tereza. Um abraço para vocês aí, paz, alegria, saúde, é o que desejamos. Hoje é dia de São Bernardo de Novara, de Santo Emílio, de Santa Margarida de Poli, fundação da Volkswagen, em 1937 na Alemanha. Dia Mundial da Luta pela Saúde da Mulher também, né? E também é Dia Nacional da Luta pela Redução da Mortalidade Materna, e Dia do Hambúrguer também, Dia do Ceramista. É isso aí. Nós estamos aqui com a temperatura de 19 graus, umidade relativa do ar é de 79%. A lua é quarto minguante, daqui uns dias ela é cheia, bonita lá no céu. 9:02 na Itatiaia, tomando café Riachuelo, gostoso demais, que você encontra ali na Praça 1º de Maio, final da Paraná, esquina com a Rua Tupis, onde você vai encontrar o café gourmet, gostoso, cheiroso, uma delícia. Ah, bom demais. Você leva para casa, cheira o carro, cheira o ônibus, né? É bom demais. E outra coisa, você pode tomar o café Riachuelo lá também, comer os biscoitinhos Barbieri e aquele pão de queijo crocante gostoso que eu chamo de melhor pão de queijo do mundo. Conosco também nesta manhã, Saudade. Se tem Saudade na mesa, você tem história para contar, tudo que é bom da Saudade. Camponesa, sabor se cria junto. Mercantil, o banco dos 50 mais. Abra sua conta em mercantil.com.br. Unimed BH, 55 anos, a vida nos une. Conosco também a Patrícia Joe. Patrícia, bom dia.
Muito, 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 muito bom dia. Bom dia, vida, com gratidão e alegria, com muita gratidão, muita alegria, Cirantão, nesta quinta-feira, para você e para todos nossos queridos ouvintes internautas, que hoje seja um dia de promessas, de milagres, que o Deus misericordioso possa cumprir todas as suas promessas em nossas vidas.
Patrícia, quais são as novidades de hoje, desta quinta-feira, dia 28 de maio?
Muitas novidades por aqui, Acir. Olha só, quinta-feira é dia do quê? É dia do papo cirúrgico com ela, a doutora Patrícia Rezende. Ela que é fisioterapeuta e especialista em pós-cirurgia. Muitas dúvidas por aqui, meu amigo. É impressionante como é que tá bombando. Ah, por aqui aonde, Patrícia? Pelo YouTube, gente. Impressionante. Estamos ao vivo e você, o nosso convidado, pode participar. Basta escrever aí nos comentários a sua dúvida, que daqui a pouquinho a doutora Patrícia Rezende vai respondê-las.
Pois é, Patrícia. E no Fala Comigo?
Ah, também a outra Patrícia, quinta-feira é dia dela. A doutora Patrícia Salomão, a minha xará, ela que vai responder as dúvidas direto da Central Jurídica sobre direito previdenciário. Muita gente ainda sem contribuir com o INSS, querendo se aposentar, muitos autônomos também. E você, tem dúvida? Venha pra cá, mande a sua dúvida agora mesmo.
9:05 na Itatiaia. Lembrando que daqui a pouco tem comidinha gostosa e vai ter arroz cepé. Branquinho, soltinho, rende na panela, que é uma beleza. Arroz cepé, você vai encontrá-lo em todas as lojas do EPA. É bom demais. Em todas as lojas do EPA você encontra o arroz cepé. Uma maravilha. 9:05, alô Barreiro!
Alô Barreiro!
A Ótica Central do Barreiro está esperando você na Rua Desembargador Ribeiro da Luz, 295, esquina com Joaquim Figueiredo, e também na Rua Barão de Coromandel, 755, ali no Burburinho do Barreiro. E também lá no Barão de Itaboraí, número 42, no Jardim Industrial. E a partir das 10 horas, lá no Via Shop do Barreiro, no Big Shop de Contagem, no Itaú Power Shop, na Cidade Industrial. E daqui uns dias, mais novidades da Ótica Central do Barreiro, hein? Bom demais! Isso aí, Ótica Central do Barreiro, onde você resolve o seu problema de vista, né? Você vai enxergar muito melhor com seus óculos lá da Ótica Central do Barreiro. Um pessoal muito, muito produtivo, um pessoal que te atende com alegria, com prazer, não é verdade? É isso aí. 9:06. Vamos agora movimentar a nossa reportagem. A Isabela Gouveia falando conosco sobre o trânsito. Isabela, bom dia.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Oi, Acir, bom dia pra você também.
Bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Bom dia, Isabela.
E bom dia pra quem nos acompanha aqui na Itatiaia. Acir, o trânsito acaba de ser totalmente liberado na alça de acesso da rodovia 356 para a MG30, a rodovia Januário Carneiro, onde mais cedo tinha um acidente com moto que fechava completamente esse acesso. Mesmo com a liberação, o trânsito ainda é muito complicado, mais de 5 quilômetros de congestionamento, principalmente pra quem está na BR-040 e segue em direção à capital. Tem lentidão desde as proximidades do bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, na região metropolitana, mas em breve esse fluxo deve ser totalmente normalizado. Aqui na capital, Acir, percebo aqui pelas câmeras da BH Trans que as principais chegadas ao centro de Belo Horizonte, com trânsito bem carregado, destaco principalmente a situação das avenidas Antônio Carlos, Pedro II e Cristiano Machado. Não tem ocorrências, mas há o fluxo intenso de veículos no complexo da Lagoinha, o que impacta então nessas principais vias, pontos de muita atenção para o motorista. Volto com você aí no estúdio, Acir.
Ok. Você já reparou quantas formas a gente tem para contar o tempo? Dias, semanas, meses, anos, e a gente usa tudo isso para contar os momentos mais importantes. É, você fica contando as semanas até o nascimento do menino, né? É, do filhinho que está chegando. Os meses de um tratamento, os anos sem fumar. E para a Unimed BH, pode estar ao seu lado em cada um desses momentos. Há 55 anos. É o que faz esse tempo valer a pena. Unimed BH, 55 anos. A vida nos une. 97, daqui a pouco a gente volta, que eu vou ler a mensagem do livro do meu querido Irã Ibrahim Jacó, Caminhos a Sós. Até já.
Agora, você tem no Santo Agostinho uma clínica escola de qualidade, na rua Gonçalves Dias, 2647, em frente ao Hospital Mater Dei. Faça a avaliação pelo Zap 973290024, 973290024. Clínica IOA, Botox, preenchimento facial, bioestimuladores de colágeno, implantes dentários, profissionais de qualidade. Zap 973290024, 973290024, rua Gonçalves Dias, 2647, Santo Agostinho.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Faz Senai, faz agora, faz na prática mais rápido. Você vai aprender
e sair empregado.
Faz Senai, ganha mais e faz acontecer. O Senai é pra quem
não tem tempo a perder.
Perde tempo não, faz Senai, faz sucesso. Saiba mais em fazsenaimg.com.br. Senai, uma empresa do sistema FIENG.
Faz Senai, ganha mais.
Você já sabe, um governo que não cuida das contas anda para trás. Mas com seu apoio, Minas mudou. Com as contas em ordem, o dinheiro que ia para os juros da dívida passou a ir para quem precisa. Na saúde, mais de 1 milhão de cirurgias eletivas foram realizadas em apenas um ano. Hoje, com o Trilhas de Futuro, mais de 100 mil jovens se formaram em cursos técnicos gratuitos. Hoje, segurança é prioridade. Temos o maior investimento em infraestrutura de segurança da nossa história. Mais de 7.700 novas viaturas e redução de 62% nos crimes violentos. O metrô de BH tem uma nova estação em Contagem e vai chegar ao Barreiro em breve. Minas é pra frente. Governo de Minas. Obra do metrô realizada com recursos do termo de reparação do rompimento em Brumadinho.
Assim.
Olha, você que precisa negociar, renegociar dívidas ou conhece alguém nessa situação, preste atenção. O governo do Brasil lançou o novo Desenrola Brasil. Com ele, dá para conseguir até 90% de desconto para pagar suas dívidas com mais prazo e juros baixinhos. É, vale para o cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até o FIES. E ainda pode usar o FGTS. Consulte as regras. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras. 9:10, vamos agora ouvir a mensagem de hoje do livro do meu querido Irã Ibrahim Jacó, mineiro lá da cidade de Ubá. Tá aqui, ó. Nem Jesus foi capaz de agradar a todos. Você também não será. Se agir com os outros da mesma forma que gostaria que agisse com você, estará evitando inimizades. Habitue-se a colocar na posição dos outros para não ser injusto e inconsequente. Se viver conscientemente, procurando tratar a todos com educação e respeito, você sem dúvida conquistará grandes aliados. Mesmo agindo com ponderação e equilíbrio, você não conseguirá agradar a todos, mas sem dúvida estará evitando inimizades desnecessárias e aborrecimentos. Você sem dúvida será uma pessoa admirada e bem-quista. Para refletir, toda pessoa cruza nosso caminho para nos ensinar alguma coisa. A gente sempre aprende alguma coisa.
Autenticidade, não é mesmo? Sejamos autênticos. Quantas vezes a gente quer agradar o outro, mas